Olá, gente. Chegamos agora no segundo episódio do Filosofia na Quarentena, onde eu quero falar sobre o tema que eu prometi, que é o tema da amizade. O tema da amizade, ele percorre a filosofia toda vez que se fala na relação de uma pessoa com a outra e na relação de uma pessoa com a coletividade. Né? Eu vou destacar aqui um dos maiores nomes que falou do tema e que também deu o tom e a descrição do que é a amizade de uma maneira que perdurou por séculos aí na história do pensamento. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Aristóteles, grego, Stagirita, ou seja, da cidade de Stagira, fundador da escola como conhecemos hoje. Aristóteles, que eu já falei no primeiro episódio, ele funda o conceito, né, de homem como animal político, né, de ser humano como animal político. E nesse conceito está implícito, na verdade eu diria, está explícita, né, a condição do ser humano de animal que se relaciona em sociedade, como eu expliquei ontem. E, enfim, a pergunta que a gente tem que se fazer agora é, afinal de contas, o que é esse elo, né, que liga uma pessoa ao seu coletivo? Né? Por que, que é simplesmente instinto? Né? Por que, que as pessoas elas se reúnem? Por que, que as pessoas atuam em conjunto? E Aristóteles dá um nome para esse elo. Né? Ele chama esse elo de amizade. Nossa, é muito estranho pensar que você pode ser amigo de um vereador do Rio de Janeiro. Né? Ou você pode ser amigo de um deputado, né, federal. E você pode ser amigo de um empresário que diz que nós precisamos privilegiar a economia em vez de privilegiar que sobrevivam pessoas. É muito estranho dizer que você pode ser amigo dessas pessoas, mas o elo que liga todos em um conjunto, né, de pessoas, em uma coletividade, é o elo da amizade. Aristóteles diz que toda a união política é fundada num sentimento de amizade, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundo mesmo, toda conglomeração social, ela como eu diria assim, é fundada, né, numa perspectiva solidária. Ou seja, nós vamos nos unir, porque unidos nós somos mais fortes do que sozinhos. Então essa primeira perspectiva solidária da fundação de qualquer sociedade, ela é denominada por Aristóteles de amizade. Mas é claro que ela não é a única, né, a única manifestação do conceito de amizade. Ela também tem manifestações, eu diria assim, mais numa esfera mais particular, né, e mais estrita do convívio social. E vamos atacar agora a definição de amizade nessa esfera um pouco mais estrita. Então, para a gente entender esse tipo de amizade, é preciso primeiro a gente entender que ela é como se fosse um tipo de amor. E para que fique bem clara essa distinção, eu quero ensinar para vocês as três grandes formas de amor que foram, assim, quase que dominavam a discussão, né, na Grécia Antiga, no começo aí da história da filosofia. Essas três formas são ágape, eros e filia. Ágape é um tipo de amor que a gente pode caracterizar assim, ele não leva em consideração o valor antecedente do objeto. Ou seja, ele cria um valor do objeto. Não estou entendendo, o que é isso? É um amor incondicional, entendeu? É um amor incondicional, é um amor que não leva em consideração o que a gente poderia chamar de alguma essência do objeto amado. Não pergunta quem é o objeto amado, simplesmente o ama. E através do amor, ou seja, a partir do amor, cria no objeto amado o seu valor. E é isso que a gente pode chamar, por exemplo, do amor de Jesus Cristo diante dos homens. É um amor de ame e não pergunte a quem. Ame o próximo e ponto. E eu demorei muito tempo para entender que o próximo não quer dizer o que está perto, né? Próximo é o outro, o qualquer um. Então, ágape é esse amor quase que divino pelo outro, sem a necessidade do outro justificar esse amor. Esse é ágape. Um amor que não pede nada em troca. Outro tipo de amor é Eros. Eros. Eros foi um dos primeiros deuses a se formarem na mitologia grega, logo depois da criação de Gaia e do céu Urano, Gaia Terra, veio Eros, que é a força de atração entre todos os entes celestiais, divinos e mortais. Eros é força de atração. Eros é vontade. Eros, desejo. Eros, como amor, é o desejo carnal, o desejo, sabe, pecaminoso, a vontade de estar perto do outro, muito perto, muito junto. Eros é molhado. Eros é safado. Eros é essa vontade, essa paixão, esse desejo, tesão pelo outro. Esse é Eros, o segundo tipo de amor. E o terceiro tipo de amor chama-se filia, com PH, filia. Filia é um tipo de amor que significa essa disposição favorável diante de alguém, essa disposição pelo bem dessa pessoa, vontade de estar junto, vontade de passar momentos juntos, vontade de construir uma história juntos. Ela serve também para designar aquela amizade entre cidades, que eu estava falando antes. Então, a filia é, de uma maneira genérica, assim, uma disposição positiva diante de algo ou alguém. A amizade tem uma grande diferença em relação ao amor, que é a seguinte: para que o amor exista, basta uma pessoa, a pessoa que ama e o objeto amado, não é? Quantas vezes você já não desejou alguém? E, né, frustradamente, de maneira assim, absolutamente sem uma resposta, né? Sem a reciprocidade, entendeu? Que se chama de amor platônico, né? Tesão platônico. Na balada comigo é assim, 50 vezes para uma, ou para zero, dependendo da balada, né? Então é esse tipo de amor não correspondido, Eros não correspondido. Isso acho que não só eu, mas todos nós somos muito especialistas. Da mesma maneira, o amor mais, o ágape, né? O amor mais nobre de todos, ele só precisa do amante. O amor não precisa de dois, né? Ele precisa do amante e do amado. Mas o amado não participa do amor. Ele é só amado, ele recebe. Ele não exerce. Já na amizade é diferente. Para que filia exista, para que amizade exista, é necessária a contribuição, a colaboração. É necessário que os dois elementos da amizade, os dois agentes dessa amizade, a pratiquem. Claro que com maior ou menor grau, mas é necessário que a pratiquem. A amizade é como luta. Se um não quer, dois não brigam. Se um não quer, dois não amizadeiam. Só que não é verdade para o amor. Se um não quer, o outro ama mesmo assim. O amor é um tipo de sentimento, né, de afetividade que acontece dentro de nós, para conosco. A relação do amante com o amado é uma relação de objeto, a princípio, a não ser que haja, evidentemente, a correspondência. Mas a princípio a relação é de objeto. Já no caso da amizade, a relação é de reciprocidade, porque senão não há mais amizade. É uma relação que depende da manutenção de si mesma a partir dos seus agentes. Muito bem, não existe amizade sem que haja vontade de ser amigo. Tantas amizades que já terminaram por aí. É claro que dentro desse sentimento vem algumas distinções que o nosso amigo Aristóteles, um verdadeiro maníaco por categorizar e por compartimentalizar as coisas e explicar tudo na maior minúcia e detalhe, ele fez isso para nós em relação à amizade. Então, no livro 8 da Ética Nicômaco, que você pode encontrar de graça aí na internet, domínio público total, você pode se deleitar com esse livro, que na verdade é como se fossem cadernos dos alunos de Aristóteles, das aulas dele no liceu. Você vai encontrar no livro 8º Livro quer dizer capítulo, tá? No linguajar filosófico, assim. Chamam de livro, mas é o capítulo. Porque dentro do livro tem o capítulo, e dentro do capítulo tem o parágrafo, subtexto, subtítulos e o escambau. Mas você fala livro, e é livro, e você entenda como capítulo, mas é livro. E é capítulo. Entendeu? É isso. Então, no livro oitavo, estão três tipos de amizade caracterizados por Aristóteles, que vão daquela menos importante, menos, assim, eu diria, garantida, para aquela mais garantida. A menos nobre para a mais nobre. Menos virtuosa para a mais virtuosa. E ele vai distinguir a amizade por aquilo que a gera e a mantém. Mas como assim por aquilo que a gera e a mantém? Pelo sentimento subjacente da amizade. Por aquilo que, sabe, distingue e define um determinado tipo de relação. E ele caracteriza, então, que são três. O primeiro deles é a utilidade. A utilidade pode gerar amizades. Como assim? Olha, é muito, 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 muito simples entender. Sabe aquela amizade que você fala assim? Você acabou de sair do emprego, aí a pessoa fala assim, não, meu, vamos marcar, minhas portas estão abertas, vamos marcar um café, vamos marcar um boteco, uma happy hour aí, meu, não vamos perder esse contato. E aí essa pessoa falou isso pra você faz 15 anos. 15 anos você não a vê mais, ou 10 anos você não a vê mais, colega de escola, nossa, isso aqui é pra sempre, forever. E aí, não, não é, você nunca mais viu. Por quê? Porque esse tipo de relação, quando acontece isso, fica muito evidente que o tipo de relação ali mantido era uma relação mantida por utilidade. Você podia, nossa, adorar a companhia da pessoa, você podia fazer coisas muito maravilhosas juntos, e você e ela, tudo a ver, pá, e nossa, vocês iam, davam risada, né? Falava dos crush, dos não sei o quê, falava de cachorro, ia no shopping, no mercado, comprava coisa junto, tal, falava mal dos ex, das ex e tal, não sei o que, nossa, super intimidade, tomava banho junto, e o caramba, e não sei o que lá. E de repente, parou, sumiu o elo entre vocês, sumiu a utilidade da relação, sumiu a finalidade dessa relação, entregaram o relatório, alguém foi demitido, se formaram, entregaram, sei lá, o concurso que estavam participando, entregaram o projeto, etc, etc, etc. Acabou a amizade. Por quê? Porque acabou a razão dela existir. Acabou a finalidade. Acabou o que mantinha aquela relação existindo. Esse é o tipo de amizade por utilidade. Ela está presente. Ela é disparado a mais comum. Mas disparado. Mas não tem nem, sabe, não tem nem competição. Não tem nem competição. Eu diria para você, assim, sem medo de errar, 95% das relações humanas que você mantém são por conta de utilidade. Muito poucas relações não vão ter como fundo, como premissa de fundo, a necessidade de chegar em algum lugar, de obter alguma coisa, de construir alguma coisa. Utilidades estão fora da relação. Nota? Nota que a razão da relação está fora da relação. A razão da relação está fora da relação. Essa é a própria definição de utilidade. Quando você está com outra pessoa por um outro motivo, que não é estar com ela. Muito bem, muito legal essa primeira definição. Amizade como utilidade. Sabe, outra coisa, é muito interessante a gente pensar que a amizade por utilidade, ela não só é a mais comum da nossa vida, como também ela é tanto mais comum quanto mais velhos nós somos. E você vai ver imediatamente por quê agora. Porque o segundo tipo de amizade é o tipo de amizade justamente por prazer. E aí você vai dizer, nossa, mas isso daí não era o Eros, não é o amor do tesão, do desejo, da vontade de cair em cima e não sair mais. Não, não é. A amizade por prazer é a amizade que a gente forma ao sentir simplesmente agradável a presença, a companhia do amigo. A amizade por prazer é aquela que nós fazemos ao conseguir realizar com o amigo atividades prazerosas, que não precisam ser sexuais. Pode ser uma conversa prazerosa, pode ser um enriquecimento intelectual, pode ser, sei lá, uma atividade esportiva, pode ser simplesmente a companhia, se juntar para falar mal dos outros, etc, etc, etc. Esse tipo de amizade não visa alguma coisa, entendeu? Não é uma união que serve para realizar um objetivo terceiro, distante dos amigos. Não, a amizade ela acontece e ocorre porque os momentos de companhia são momentos felizes, são momentos agradáveis e são momentos prazerosos. Essa amizade por prazer. E aí você vai me dizer, ué, mas por que você disse que a maioria das amizades, conforme a gente vai ficando mais velho, são amizades por utilidade? Porque a gente não tem tempo de desenvolver a amizade por prazer. A gente simplesmente vai se encontrando com pessoas e acaba encontrando com as mesmas pessoas nos momentos de lazer e de utilidade. Então a gente vai misturando, meio que misturando o prazer com a relação útil, para fazer a relação útil ficar mais tolerável. E aí, quando a utilidade da relação acaba, na grande maioria das vezes, acaba também a amizade. Por quê? Porque os momentos de prazer decorrentes dessa união, eles eram acessórios, eles não eram fundantes da reunião. E aí, o que eu te digo? Quanto mais jovem a gente é, quanto mais cedo a gente está na vida, menos relações de utilidade a gente tem. Por isso que as grandes, as pessoas costumam dizer as maravilhosas, as mais lindas, as mais verdadeiras, fortes, duradouras amizades são as amizades da infância. Por quê? Porque são amizades baseadas 100% no princípio de prazer. A não ser, claro, se você for uma criança maníaca com, sei lá, índices e desempenho e popularidade, etc., que vá gerar relações por utilidade. Mas se você for uma criança, tipo, vou dizer assim, não é maníaca por esse tipo de coisa, você vai ter amizades por prazer. Você vai ter prazer nas relações com as pessoas e vai mantendo essas relações conforme o prazer vá acontecendo e, a partir de um determinado momento, a própria convivência será um prazer. Essa é a amizade por prazer que define Aristóteles. É uma amizade cuja fundação, cujo fundamento está muito mais nela mesma do que fora dela. Uma amizade que precisa também dos dois elementos para que ela continue funcionando. Afinal de contas, se um desses elementos passa a não ter prazer ou passa a não desejar mais a companhia, elimina-se o prazer e elimina-se também a relação. Tem mais uma questão muito importante no porquê que as amizades de antes são muito mais duradouras do que as amizades de depois. Que é o seguinte, Aristóteles vai nos dizer que as relações de amizade por prazer são muito mais fáceis de se desenvolver quando as duas pessoas dessa relação não são egoístas, são altruístas. A amizade como um todo tende a permanecer no tempo na inversa proporção do egoísmo dos seus membros. Tá entendendo? Você tá me acompanhando? É muito simples. Quanto mais egoísta for a pessoa, mais ela tenderá a forjar amizades por interesse, a partir de uma vantagem percebida. Ou seja, o egoísta é aquele que olha mais para si mesmo do que para o outro. Uma relação de amizade com um egoísta é uma relação que vai depender da vantagem que ele enxerga nesta relação para si mesmo. Logo, tende a ser muito mais difícil que a amizade sobreviva somente nas suas bases virtuosas e não precisando das suas bases úteis. E quando nós somos crianças, quando nós somos pequenos, nós somos muito mais altruístas nesse sentido. É claro que um psicólogo infantil vai dizer que criança é uma das coisas mais egoístas que existem no universo, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que na amizade por prazer, essa amizade descompromissada do começo da vida, não existe a perspectiva egoísta da utilidade, né? do benefício externo da relação. E aí Aristóteles vai continuar. Como que as pessoas boas podem ter amizade? Como que as pessoas más podem ter amizade? E aí ele vai dizer que, claramente, somente pessoas boas podem ser amigas de outras pessoas boas por causa da relação da pessoa ela mesma consigo. Uma vez que más pessoas não conseguem encontrar nenhum prazer nas outras se não conseguirem para si mesmas um benefício pessoal. Então, olha que coisa interessante: ter amizades verdadeiras é coisa de pessoas boas, não é coisa de pessoas más. E vamos por então, portanto, para a final, a apoteose da amizade para Aristóteles, que é a amizade teleia, segundo ele diz, teleia filia, a amizade boa por si mesma, a amizade virtuosa, a amizade excelente, a amizade maravilhosa. Qual que é essa amizade? Essa amizade Aristóteles define como o amor, o desejo pelo que é bom, né? Pelo que é bom, não no sentido simplesmente do prazer, de maneira nenhuma no sentido da utilidade, mas sim na virtude. E o que é a virtude no caso da amizade? A virtude no caso da amizade é fazer o bem ao amigo e receber do amigo o bem sempre. Então, a amizade de Aristóteles, a amizade perfeita, é uma amizade que ele vai dizer que nem é todo mundo que consegue fazer. Nem todo mundo é capaz de ter uma amizade perfeita. Uma amizade baseada somente na virtude e nada mais. É muito curioso que na amizade perfeita de Aristóteles há um equilíbrio. Há um equilíbrio de você fazer o bem ao amigo e receber do amigo o bem. Há harmonia nessa amizade. Por quê? Porque ambos os eixos dessa relação se preocupam com o bem por ele mesmo e nada mais. Não se preocupam com o prazer da amizade, ou seja, são capazes de fazer o bem mesmo que isso lhes custe. Não se preocupam com a utilidade da amizade, ou seja, são capazes de fazer bem ao amigo, mesmo que isso seja inútil ou que isso vá contra os princípios da utilidade. Então, note, não pode ter prazer na amizade perfeita? Pode ter prazer. Não pode ter alguma utilidade? Pode ter utilidade, mas nenhum desses dois elementos é a finalidade da relação. A finalidade da relação é simplesmente o bem ao outro, o bem ao amigo. Mas como é que eu faço para identificar essa amizade? Olha, Aristóteles vai dizer que é preciso duas pessoas muito virtuosas para que essa amizade aconteça. E se não houver duas pessoas muito virtuosas para que essa amizade aconteça, em algum momento essa relação será testada e um deles pode optar pela atitude egoísta e, dessa maneira, acabar traindo o amigo, acabar danificando essa relação. Como saber se existe essa amizade perfeita? Aristóteles vai dizer que não é todo mundo que tem a chance de ter essa experiência na vida. Ele diz que a grande maioria das pessoas, ou por falta de virtude, ou por falta de encontrar alguém virtuoso o suficiente, não vai experimentar a teleia filia. E ele vai mais longe, ele diz que quem experimenta a teleia filia pode muito bem experimentá-la uma vez só na vida e olhe lá. Porque encontrar uma pessoa virtuosa o suficiente para essa amizade e que tenha amizade com você e que essa amizade seja eficientemente, efetivamente a teleia filia, a amizade verdadeira, isso é de uma raridade ímpar. Então, se você conhece alguém para quem você é capaz de fazer o bem, sabe, nos moldes de Ágape mesmo, de fazer o bem, não importa o custo que isso te gerar. Se você conhece alguém que você sabe que fará esse bem por você, não importando o prazer, o custo, o sacrifício pessoal que vai fazer, se você conhece essa pessoa que está com você por estar com você, que nos momentos de maior drama e maior dificuldade da sua vida é a pessoa capaz de te dar energia, de te dar, sabe, disposição de viver, de te dar aquele ânimo de estar com você, não importa o que aconteça. Custe o que custar, se você tem essa pessoa perto de você, se você sabe que essa pessoa já esteve com você nos momentos mais que você estava mais assim, sabe, insuportável, se essa pessoa se manteve lá estoicamente, resiliente, resistiu aos seus piores dias e te abraçou mesmo no momento em que você não queria estar do lado de ninguém e que você criticou ela mesma por estar lá do seu lado, se você tem uma pessoa assim, pois jubile, tenha alegria. Por quê? Porque é muito possível que essa pessoa seja a sua grande amiga verdadeira para a vida inteira. Se você não encontrou essa pessoa, não se preocupe. Você está junto de tantas outras pessoas aí no universo. E talvez a grande lição que Aristóteles nos ensina é que princípio da amizade é um princípio de benevolência, de boa vontade diante do outro, de vontade de fazer o bem, de desejar o bem e de querer que o outro esteja, depois do encontro consigo, numa situação mais feliz, mais alegre e mais potente, né, do que estava antes de te encontrar. Efetivamente, Aristóteles vai dizer que é impossível chegar à felicidade sem amizade. A amizade é um dos grandes caminhos para podermos chegar na felicidade, porque a amizade denota harmonia, vontade de perseguir a virtude e vontade de fazer o bem. Amanhã eu conto um causo de um filósofo que teve uma experiência de teleafilia e registrou. Que filósofo é esse? Você dirá, é Michel de Montaigne. Se você quiser dar uma olhada no que Montaigne escreveu, vai lá nos ensaios, o ensaio da amizade, ele conta o que aconteceu nessa amizade dele e você vai ficar positivamente surpreso com esse depoimento. No mais, peço desculpas pela diferença de qualidade de áudio que possa ocorrer no meio do podcast, porque eu não gravo de uma vez, graças à minha coluna quebrada, né? Eu não consigo ficar muito tempo falando de uma vez, então eu gravo em vários pedaços ao longo do dia. E a música que nos embala hoje é do Chopin, e ela é uma música que eu gosto muito, que chama-se Polonese. Então eu deixo um pouquinho no final, que é para você ficar curtindo junto com o que eu falei. E os créditos da música estão na descrição aí do podcast, beleza? Agradeço pela audiência, pelo compartilhamento, pela torcida. E se tudo der certo, amanhã tem mais. Um abraço e até a próxima.